Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, verificado o quórum regimental, declaro aberta a 18ª reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa da Câmara de Alfenas. Discussão da ata anterior. Algum vereador queira fazer alguma ressalva? Não havendo, peço Fabinho, por gentileza, faça leitura das indicações e comunicados.
Expediente do Executivo. Ofício referente aos vereadores do número 999/2018. Ao número 1019/2018. Leitura das indicações de vereadores. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Construção de mata-burro nas seguintes estradas rurais. A que dá acesso ao bairro Paineiras, a que dá acesso ao sítio Cascalho, estrada Alfenas-Paraguaçu. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Solicita a ronda policial na rua Canavieiras, principalmente próximo ao supermercado Brasil. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, limpeza do terreno de propriedade no município de Alfenas, localizado nos fundos da Capela São Marcos, no Jardim Primavera. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, limpeza de bueiro localizado na rua Amélio Silva Gomes, próximo ao número 378. Indicação de autoria da vereadora Cátia Goiatá, interceda junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente no sentido de providenciar a remoção do tronco de árvore existente na calçada da Avenida Afonso Pena, número 552, esquina do Colégio Ângulo, que está com as raízes expostas, como mostra foto em anexo. Indicação de autoria da vereadora Cátia Goiatá, verificar a possibilidade de colocar uma tampa no bueiro localizado na rua Padre João Batista, próximo ao número 558. Indicação de autoria da vereadora Cátia Goiatá, verificar a possibilidade de mudar o trânsito em um quarteirão da rua João Pinheiro, no Jardim Boa Esperança, entre o número 840 e 1016, para a mão única no sentido descida. Indicação de autoria da vereadora Cátia Goiatá, colocar grade de proteção no bueiro da Avenida São José, em frente ao número 1809. Indicação de autoria do vereador Décio Paulino da Costa, colocação de mata-burro na comunidade Coruja, sítio São José, próximo à Serrinha, de propriedade de Francisco Lara. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, solicita melhorias na estrada rural com acesso próximo do quilômetro 7 da BR-369, sentido Campos Gerais, até a Fazenda Paraíso, em um pequeno percurso de 2 quilômetros. Indicação de autoria do vereador Edson Lemos dos Reis. Indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que intervenha junto à secretaria responsável para que seja providenciada a limpeza do terreno localizado ao lado do número 456, na Avenida Adolfo Engel. Indicação de autoria do vereador Edson Lelis dos Reis. Interceda junto ao setor competente para que seja providenciada urgentemente reparação no asfalto da rua Antônio da Silva Lemos, na altura do número 371. Indicação de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes. Realizar limpeza dos resíduos deixados nas lixeiras localizados nas vias calçadas. Indicação de autoria do vereador João Carlos Tercete Augusto. Reiterar a indicação feita sobre o número 620/2017, a qual indicou ao chefe executivo a possibilidade de construir rampas de acessibilidade em vários locais citados. Indicação de autoria do vereador Fábio Marques Florença. Verificar a possibilidade de tapar os buracos na rua Joaquim Manso Vieira, próximo ao número ao imóvel número 100, bem como a rua Rondônia, nas proximidades do número 159 em diante, no bairro Jardim Elite. Indicação de autoria do presidente José Carlos de Moraes, que interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de tapar os buracos da rua Sebastião Paulino da Costa, esquina com a rua José Delmiro dos Santos, na altura do número 185, no bairro Jardim Panorama.
As indicações serão enviadas ao Executivo. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários. Passa a palavra à vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite a todos e todas, nobres vereadores, população presente e aqueles que nos acompanham em casa, no trabalho, pela internet. Senhor presidente, vou usar meu precioso tempo para analisar a nota oficial vinda da Procuradoria-Geral do município sobre o questionamento feito aqui nesta casa sobre a dívida do Estado de Minas com a nossa cidade de Alfenas. A nota oficial colocada no site foi absurda, uma vez que, juridicamente, essa nota é uma aberração, já que o novo Código do Processo Civil está pautado de cabo a rabo pela política pública, ou seja, é uma norma fundamental à busca pela solução e à autocomposição. E é justamente por isso que, quando há acordo, todos ficam isentos de custas e de pagar honorários advocatícios. Daí porque a nota é uma aberração, na minha opinião. Quando se diz que, se houver entendimento e acordo, a retirada da ação obrigará o município a pagar honorários e custas judiciais que incidem sobre o valor do débito. Há um equívoco ou um engano por parte da Procuradoria-Geral, porque isso não é verdade. Além disso, quando a nota diz que entrar com a ação judicial é uma opção, mas não há garantias de recebimento e pode impedir uma negociação da dívida, essa nota escrita pelo Executivo, pela Procuradoria-Geral, ela improvisa uma tentativa de convencer ou de enganar quem quer que esteja lendo, pois é justamente o contrário, ou seja, não entrar com a ação judicial é que pode não dar garantias de recebimentos. Já que os municípios que ingressarem na justiça serão os que receberão primeiro, pois no direito, caro presidente, prevalece a regra de ordem de concorrência das pessoas e de títulos e sua devida cronologia. No popular, aquilo que todo mundo sabe, quem sai na frente bebe água mais limpa. Assim, quando o Poder Executivo de Alfenas passa sem voz nenhuma a essa cobrança da dívida, perde, no mínimo, a possibilidade de dar explicações futuras ao povo alfenense, que certamente todos nós sofreremos com a ausência de verbas, consequentemente, com a falta de insumos, de serviços e, em última instância, a necessária paz social. Nós nos lembramos, alguns se lembram, do último trimestre, lá em 2012. Muitos esqueceram, mas outros não. Nesse futuro incerto, dificilmente o povo nas ruas e a maior parte da mídia irão ser solidárias com o fato de que Minas não tem condições de cumprir com suas obrigações devido à severa crise enfrentada. Ora, ora, principalmente se outros municípios vizinhos estiverem com decisões judiciais garantidas pelo Poder Judiciário, ainda que suspensas pelo Tribunal de Minas Gerais, e se essas suspensões das liminares forem revertidas e o STJ mandar pagar, os mais de 300 municípios vão receber. E Alfenas? Alfenas não vai receber, porque não entrou na justiça. A Câmara Municipal de Alfenas é instrumento fiscalizador externo e, como tal, precisa cobrar a falta de propostas de solução que propunham uma saída efetiva. Não basta condenar a crise, reconhecer a crise do governo do Estado de Minas Gerais. É preciso apontar soluções. Do ponto de vista político-administrativo, nunca vi o governo Luizinho entregar os pontos assim, dessa maneira. Tão de boa que, quanto à dívida do Estado com o município, quando muito, analisa juridicamente o tema de forma infantil e sem a devida técnica jurídica. Eu conheço a maioria dos doutores e das doutoras que estão na procuradoria do município. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu. Por fim, quanto ao trecho da nota que diz é improvável que essa situação se resolva via judicial, ok, pode ser que não se resolva, mas deixe que os bons advogados da nossa Procuradoria Municipal façam o seu trabalho. Afinal de contas, não foi essa mesma Procuradoria Geral Municipal que venceu o Estado na questão da Copasa e trouxe cerca de 23, 24 milhões de reais para os cofres do município, numa causa que sempre foi dada como perdida? Foi essa mesma procuradoria. No direito, temos a sucumbência recíproca, que deve ser observada. deve-se pedir o que acredita ser lhe devido e não pedir a mais, como no direito a gente chama de pedido cheio. O ente público não é isento de taxas, tudo bem, mas o ente público é isento de custas. Por isso, não estou entendendo o que essa nota oficial disse, quanto a se o município entrar e perder, vai gerar custo para o município. Há algum erro por aí. Ah, então, caro presidente, e para encerrar minha fala, há de ser feita uma distinção entre o que é jurídico e o que é político. Essa nota oficial, juridicamente, foi um equívoco porque quis convencer os alfenenses de que entrar com uma ação contra o Estado não era o melhor caminho. Mas também no mundo jurídico, todos que os operadores do direito e aqueles que acompanham sabem, há uma máxima: o direito não socorre a quem dorme. O poder executivo de Alfenas precisa acordar. Muito obrigada, senhor presidente.
Pois não, Tadeu.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Kátia e público presente. Hoje, na verdade, eu nem queria falar nada. Mas eu não posso concordar com a vereadora Kátia, porque, veja bem, não, ao contrário, eu concordo plenamente com a vereadora Kátia, tá? Eu baguncei aqui, mas concordo com você. Agora, vereadora, eu queria saber de vocês, em 2016, quando o governo saiu, eu não sei mais ou menos, mas não sei se é 18 milhões que o Estado já devia para o município de Alfenas, que era o Anastasia. Aonde que vocês estavam que vocês não tomou providência também? O que, que aconteceu? Não tomou providência e acumulou. Será que estava zerado, devia nada para o município de Alfenas?
Eu estava na Secretaria de Educação. Então, e lá não havia nenhum débito.
E não?
Senhor presidente, então, só uma parte.
Se não tinha, parabéns. Mas eu vou verificar na próxima sessão e a gente volta a comentar, tá bom?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Kátia. Ainda mais vereadores, público presente. Senhor presidente, na realidade, o vereador Tadeu, os 18 milhões que ficou foi de resto a pagar. Não é do governo do Estado. É o governo do Maurílio que ficou devendo. Entendeu?
Falo do Estado para o município.
Não, não. Aqueles 18 milhões que ficou na prestação de conta aqui, foi a prefeitura que foi devendo para os servidores, para os fornecedores, entendeu? Não é do Estado.
Não, mas não é isso que eu estou falando, não, vereador. Eu estou falando o Estado. Não devia, o repasse que devia passar para o município de Alfenas, não devia nada para Alfenas?
Não, não devia não.
Mas, Tadeu...
Eu vou verificar, Tadeu, e depois a gente volta. Sim,
só a parte. Inclusive, eu estou aqui passando, vou fazer um requerimento para segunda-feira, fazendo essa pergunta. Porque eu vi várias entrevistas do Maurício Peloso falando com relação à dívida para Santa Casa, por exemplo, que quem devia era o Estado, era ele. Ou seja, então o Estado estava devendo. E essa dívida acumulada, isso é da educação, é da saúde, é de tudo. Então, o requerimento vai esclarecer.
O vereador Guinho, de fato, o extrapolamento é do Estado, né? Então, eu vou... refazer a minha fala aqui. O extrapolamento, tanto da Alzira quanto da Santa Casa, aí é do Estado, mas não está no resto a pagar, entendeu?
Vou estudar direitinho e a gente volta a debater isso aí, tá bom?
Gostaria aqui de parabenizar o secretário de Esporte, Lazer, pelo copinho, foi muito bem elaborado, muitas pessoas. Parabenizar o Pinheirense por ser o grande campeão da copinha. A Secretaria de Esporte, além do Copinha, parabenizar também para o Campeonato Amador da cidade de Alfenas e parabenizar as equipes que vão estar fazendo domingo a final do Campeonato Amador, tanto da primeira quanto da segunda divisão. Na primeira, Divino e Vale Verde, e da segunda, Pernalonga e Cruz Preto. Então, parabenizar o FOU pelo belo trabalho que vem desempenhando. Com a palavra, João Carlos Tercetti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores, a Kátia, vereadora. Quando eu estava para cá, Viquinho, eu vi a alegria do pessoal da operação Tapa Buracos. E realmente o pessoal reclama muito da chuva de buracos, né? Não está reclamando tanto da chuva, não, mas da chuva de buracos. E só deu esse tempo, essa trégua, e a prefeitura montou 4 equipes para a operação Tapa Buracos. Eles estão ali no bairro Aparecida, trabalhando com a alegria do monte, e como em todas as cidades, como é do feitio dessa operação, que visa melhorar, né, e dar mais tranquilidade aos usuários. Sexta-feira eu participei da inauguração da nova sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da cidade de Alfenas, a SEARA. 29 anos que eles estão aqui em Alfenas. E sexta-feira, dia 30, aconteceu a inauguração da nova sede, uma sede bonita. Eu convido até os vereadores para ir lá na professor Lúcio Libânio, né, professor, lá no Jardim São Lucas. E o que mais me chamou a atenção, além de tantas pessoas sendo homenageadas, é que uma sala, o Batata, você vai se recordar muito bem, foi dado o nome em homenagem ao Dr. Normando Trindade, grande figura, um engenheiro que realmente se dedicou aqui à nossa cidade de Alfenas. E está de parabéns da SEARA, vai ter mais conforto, mais tranquilidade, a internet, enfim, vai fazer o trabalho como todos esperam dessa associação. Eu também participei na quinta-feira na PAI, dos formandos do 5º ano do ensino fundamental, que aconteceu ali na Dom Martelli, pessoas alunos da PAI, que com muita alegria, até o presidente estava presente, o prefeito também, o Flauzino esteve lá, mas estava a trabalho, não pôde compor mesa com a gente. E vale a pena, viu, gente, investir no ser humano, investir nas pessoas especiais, dar carinho para as pessoas especiais, né, fazer a pessoa ter valor, é muito importante. E a PAI, ela faz isso com muito brilhantismo. Quero aqui parabenizar a diretoria da PAI, parabenizar os pais, porque vocês não sabem a alegria, né, que os pais estavam lá com a formatura dos seus filhos. E muita gente presente, o pessoal realmente muito feliz. Mais uma vez, parabéns à PAI. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, 3 de dezembro, uma data super comemorativa para todas as pessoas que possuem algum tipo de deficiência fazer essa luta. E melhor ainda, e a gente fica feliz, mobilizar, né? Mobilizar, conscientizar a sociedade que as pessoas com deficiência, elas também têm os direitos. Elas também têm, como diz a própria Constituinte, o direito de ir e vir. E muitas vezes as barreiras arquitetônicas nos impedem da gente ter esse livre acesso. Uma escada, um degrau muito alto, impossibilitando a vida das pessoas com deficiência. Mas isso, graças a Deus, a consciência do poder público, a consciência das pessoas que estão envolvidas em muitas entidades e muitas ONGs, favorecendo principalmente os familiares, porque se você dá uma tranquilidade à pessoa com deficiência, você facilita a vida num todo das pessoas. E esse 3 de dezembro, desde 92, foi destinado pela ONU como Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Muitas coisas foram conquistadas, sim, mas há muitas ainda a conquistar. E a gente sempre espera do poder público que faça valer o direito das pessoas com deficiência. Então, neste 3 de dezembro, eu quero aqui parabenizar essa luta, essa batalha, essa mobilização com relação às pessoas com deficiência. Presidente.
Domingos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Cátia, público aqui presente. Senhor presidente, quando a vereadora falou aí sobre o problema do repasse que está faltando, o vereador Tadeu e o vereador Décio também falando aqui, nós temos que ter, sim, muito cuidado com isso aí, porque aonde esses repasses não vêm, não tem saúde. Aonde tem dinheiro e tem o repasse do hospital, a saúde está em cima. E nós estamos muito... a situação nossa está muito difícil, principalmente o repasse que eu fiquei sabendo, o repasse do Hospital Osírio Avelano, não tinha sido repassado o dinheiro da saúde e aonde mais a população vai procurar recursos. E também, senhor presidente, eu fiz já uma indicação aqui na estrada do bairro Viana, que a máquina passasse naquela estrada ali que está Está difícil. Os moradores ali estão reclamando. Até hoje não foi passado. Está certo que está chovendo, deu chuva. Mas antes, quando eu fiz a justificativa, a indicação, não tinha chuva. Então, eu gostaria que o prefeito aí tomasse mais as providências mais cabidas e para ver se passa essa máquina lá que está intransitável, essa estrada ali, senhor presidente. E, então, nem vou fazer mais documento nenhum, porque já tem, já fiz uns 3 ou 4, vou fazer mais para quê? E verificar também uma indicação que eu já fiz por 2 vezes na rua Antônio Carlos, a esquina do Antônio Carlos com a Avenida São José, uma árvore que veio a tombar, está lá tombada, e não sei mais qual é o órgão que vai tomar as providências disso aí. A árvore está quase caindo no meio da rua, trincando a casa da pessoa ali, e essa pessoa já veio aqui por 2 vezes falar sobre o problema dessa árvore, da árvore, até hoje não foi resolvida. Então, eu gostaria de saber qual é o órgão competente que possa ir lá resolver o problema dessa dona ali, dessa mulher ali, nesse endereço que eu estou falando aqui. Que onde estou falando, o órgão competente, onde está? Esse documento que eu fiz por 2 vezes, tem documento por 2 vezes, se não tiver mais. Então, eu gostaria que eles fossem lá, tomassem as providências, com quem tiver, porque cada semana é um secretário. Então, eu quero saber quem é o secretário que está na ativa agora, que possa ir lá e resolver o problema dessa árvore, dessa mulher aqui, que eu estou falando. Não vou falar em nome da pessoa e nem vou falar número, que eu não tenho aqui agora. Mas, quando eu cheguei aqui, a pessoa veio pedir, pelo amor de Deus, que verifique essa árvore lá, que está dando problema na cada residência dela, trincando a residência dela e também, do jeito que está, não pode ficar. Acaba machucando qualquer uma pessoa que estiver passando, cair em cima de um carro que estiver ultrapassando naquele local ali. Então, é isso aí, senhor presidente.
Senhor presidente, só uma pois parte. Não, né? O Domingos está falando dessa árvore. Na São José tem uma árvore que ela já foi liberada pelo CODEMA para ser derrubada. Ao lado de um prédio ali, em frente ao CREA. Essa árvore está comprometida, é uma árvore de grande porte. Ela está brocada. Tá? Ela vai cair a qualquer momento e o meio ambiente não derruba porque o proprietário do... Seu Domingos, o proprietário lá do imóvel, ele tem que dar, acho que 10, ou 15, ou 20, ou 30 árvores para o CODEMA, tá? Para poder derrubar essa árvore, que é uma medida compensatória, não é isso, Vladimir? Ele que está no CODEMA, né? E, sim, então, está faltando isso. Às vezes lá também é isso, né? A gente tem que ter o bom senso de alguém doar essas árvores, se a pessoa não tem condição de comprar para doar, para derrubar, está a população correndo risco lá. Só isso, presidente.
A palavra é Edson.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público presente. Eu queria agradecer ao vereador Guinho, doutor Batata, Tadeu, João Carlos, nosso presidente, viu, presidente? Deixou de ver a final do jogo para vir sexta-feira aqui. Padre Vademilson, Cátia Goiatá e Décio Paulino, pela entrega do título ao César. Muito obrigado de coração a todos vocês.
Isso é um dever nosso para com os colegas. Nós Muito temos que obrigado. Valorizar a amizade. Obrigado.
Senhor presidente, eu queria fazer uma moção de pesar ao senhor, duas moções, ao senhor Ricardo Vasconcelos Barros, acho que se os novos quiserem fazer em nome de todos, não há problema.
Sim, sim.
E
eu também quero, por favor.
E o José Marcos de Souza, que foi vereador na cidade, né, e foi vereador na época do BEG, aquela coisa, e faleceu. E eu queria fazer uma nota de repúdio à empresa Carrefour Indústria e Comércio de Osasco pela morte de um cachorro nas suas dependências no dia 28/11. Esse caso, senhor presidente, foi um caso, um cachorrinho que foi deixado lá no Carrefour e os funcionários começaram a cuidar deles. Né? Os funcionários começaram a cuidar, alguns funcionários, mas... No dia 28/11, acho que ia vir a diretoria do Carrefour, um chefe mandou o segurança espantar o cachorro. Só que ele espantou dando paulada no cachorro. Dando paulada e esse cachorro, quando chamou o recurso, acabou veio a falecer. Então, eu queria deixar a minha nota de repúdio à empresa, porque ao invés de tratar bem de um cachorro, veio a matar ao cachorro. Só isso.
Palavra, padre Vladimilson.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas, todos os presentes, todos aqueles que estão nos assistindo, seja aqui presente, seja através da rede social. Primeiramente, eu acho que não temos sim de fazer também um aplauso, com certeza, a pessoal da operação Tapa Buracos, né, o esforço que está sendo feito, né, já foi explicado aqui que não, durante o período de chuva não tinha como, pela questão de ser, massa, questão de ser frio, né, e a questão, estamos trabalhando pelo menos, até de noite, né, então acho que isso é realmente louvável, o esforço todo está sendo feito para esse serviço. E trazer uma questão que eu acho muito estranho, de certa forma, eu acho que não posso deixar de passar aqui e comentar, é a questão da chegada do Papai Noel, dos fogos, durante a chegada do Papai Noel. Com todo respeito, né, quem gosta e acha bonito, eu também, bonito até acho, mas eu acho uma incoerência, né, porque durante o Réveillon, a prefeitura não soltou fogos, argumentando que era questão de proteção animal, que isso deveria ser respeitado, que a feitoria iria economizar e, ao mesmo tempo, iria prestigiar a causa animal. Quer dizer, agora, mesmo mandato, né, período menos de um ano depois, doando um evento à prefeitura, a própria prefeitura patrocina algo desse sentido. Eu acho que é uma incoerência. Ou foi incoerente quando Réveillon, ou está sendo incoerente agora na chegada do Papai Noel. E eu acho que o administrador público precisa ser, no mínimo, coerente. Né? Aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita, precisa ser defendido. Então, eu acho que é uma questão, né, ao meu ver, eu sou contra fogos, sempre fui, se depender de mim, jamais não teria fogos, nunca gostei. Né? Acho bonito, né, de certa forma, iluminado, mas sempre causa tormento, seja para pessoas idosas e seja hoje, principalmente, a causa animal, principalmente, mas é prejudicial em geral. Então, eu coloco uma estranheza muito grande a um mesmo evento patrocinado pela prefeitura, um argumenta que não é para usar, e depois, menos de um ano depois, argumenta que é para usar. Então, acho que precisaria ter coerência e a gente exige do administrador público uma coerência. Obrigado, senhor presidente.
Antônio Carlos, com a palavra.
Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Gostaria de saudar os funcionários da casa aqui presente, mais um ano legislativo que vai se encerrando, ao Todinho, Zé Ricardo, o Sr. Oscar, a Sandra, a Cristine, o Sr. Gilson, o Carlão e a Juliana. Eu gostaria também de que meu nome fosse incluído na moção, né? Pelo pesar do Zé Márcio, vizinho nosso lá da região da Santa Casa, e do Ricardo, que eu tive o prazer de conviver com ele, formou comigo, uma pessoa educada, muito inteligente, a gente conversava muito. E o Dominguinho, a questão das árvores aí, a palavra final lá é do Codema, e o Codema está com essa compensação em árvore mesmo, né? Às vezes a pessoa não tem condição, fica impondo, e inclusive está até em trâmite, a gente sabia como que funciona lá o... Foi pedido um cartório, como que funciona lá o estatuto do Codema, para a gente ver e puxar a orelha desse povo lá, que esse povo está bem ruimzinho de serviço, então... está comprometendo muita coisa em relação a corte e poda de árvore. Viu, Edson? Você pode ver nas minhas indicações aí. Eu estou pedindo uma ronda policial lá na rua Canavieiras. Os vizinhos estão reclamando que determinado horário lá junta muita molecada, barulhada. E eu não pedi porque a moça... que reclamou para mim e falou, assim, não tem jeito não. Mas em frente à igreja, lá no Jardim São Carlos, ocorre a mesma coisa. Eles se reúnem lá de noite, chega até o ponto de quebrar a lâmpada e fazem suas reuniões ali, também incomodando muito os vizinhos. Eu gostaria de agradecer à Secretaria de Obras pela reforma lá da estrada, lá no bairro Gaspar Lopes, na rua Apolinário Viana, que vai lá no sentido frigorífico Santa Helena. Da mesma forma, parabenizar o secretário de esportes pelo sucesso, o secretário de esporte e toda a sua equipe, né, pelos eventos que tem realizado. Gostaria também, né, de parabenizar a prefeitura, a equipe do enfeite lá da praça, mas ficou lindo, muito bacana, muito bonito. Eu acredito lá, pelo menos pelas fotos, assim que a gente vê, aquela casinha lá do Papai Noel, ao fundo da igreja, ficou muito bonito. Então, parabenizar o prefeito e a equipe que fez lá o enfeite. Eu gostaria aqui de destacar um fato. Quando as coisas funcionam, né? Moradores lá do Gaspar Lopes pediram um terreno lá que faz cruzamento entre duas ruas lá, que estava muito sujo. Aí eu tirei foto e mandei para a prefeitura para que fosse notificado o proprietário lá do imóvel. Isso aí, ainda hoje eu verifiquei hoje, foi dia 30 de outubro. Hoje, né, se tudo tramitou certinho, eu fiz o pedido, o proprietário foi notificado e limpou o terreno. Quer dizer, demorou menos de um mês, né, quando as coisas funcionam. Então, parabenizar quem fez essa notificação lá do terreno, que o terreno está limpinho, está um show. Nós estamos ainda aí, eu não vi nenhuma movimentação por parte da prefeitura sobre a gratuidade no transporte coletivo para os atiradores do tiro de guerra. Ainda mais que agora o tiro de guerra vai, né, vai sair do centro da cidade, vai lá para a Chapada e vai precisar, então, se pensar na questão do transporte para atender todos os atiradores e, principalmente, os atiradores carentes e que moram em bairros bem distantes. Exemplo, né, a Vista Grande, o Recreio, Pôr do Sol, Vila Teixeira, Pinheirinho. Outro problema também que a gente está debatendo aí é a questão da sinalização de TV, que eu não vi também nenhuma movimentação por parte do Executivo. A gente vai apresentar também aqui duas demandas que chegou até mim. A gente falando lá do tiro de guerra que vai mudar, os comandantes lá disseram que os móveis do atual tiro de guerra estão muito danificado, e ele gostaria que, né, quando fosse inaugurado o TG, que os móveis, né, principalmente as cadeiras, né, eu fui lá, ele mostrou para mim, tem cadeira quebrada, cadeira estragada, para dar uma boa apresentação. Da mesma forma, também, o Corpo de Bombeiro pediu apoio quanto à questão do equipamento de mergulho, que tem equipamento lá que eles têm que amarrar com borracha, alguma forma lá, estão precisando dessa ajuda. E o João Carlos puxou o assunto aqui da Seara. Viu, João Carlos? O terreno lá foi doado por essa casa também, certo? Foi uma doação na legislatura passada. Só que eu não sei por que está acontecendo, que acabou-se o convênio da Seara com o município, né? Tinha uma convenção, pessoas que não têm condição de... Né, o Tadeu é mais da área do Tadeu. Pessoas que não têm condição de fazer uma planta, né, quer construir. Hoje eu não sei como que funciona, onde que ela tem que socorrer. Né? Antes a gente indicava lá para a Seara, eles faziam a plantinha, né? E dentro das condições, até 70 metros, 100 metros, eu não sei como que funcionava, mas hoje parece que não tem esse convênio. Então, o cidadão que precisa de uma plantinha, ele está desamparado, e eu não sei como que ele tem que fazer. Só isso, obrigado.
Eu gostaria...
Pode falar,
primeiro secretário, o presidente não se encontra na mesa, mas gostaria de parabenizar você, vereador, para aquele que você publicou nas redes sociais, eu vi no Face, aquele lixo que eles jogaram pouco para baixo da igreja aquilo ali.
Sim, senhor.
Diversas vezes o pessoal, nós temos que descobrir quem é as pessoas que jogam, porque ali está demais. Antigamente jogava na Tiradente. A prefeitura fez o serviço que tinha de fazer ali, colocou a cerca e já pararam de jogar ali, mudaram de lugar. Está jogando um pouco para baixo ali, que eu falar, a pessoa que faz aquilo ali, a cultura dele nunca passou perto dele, entendeu? E a situação está difícil, muito lixo mesmo. Então, quero parabenizar você por aquela publicação que você fez ali, que as pessoas questionaram muito aquilo ali, entendeu? Isso aí eu gostaria até de parabenizar você.
Viu, opa, só... viu, Dominguinho, outro dia, que ali é caminho meu, eu passo muito ali, acredito que uns 2 meses atrás, mas jogaram tanta sujeira, tinha pé de galinha, cabeça de galinha, e a gente vê que é de algum restaurante, é de alguma lanchonete. E esse fato que o senhor está narrando, também tinha muito espetinho lá, de espetinho, pratinho, deve ser de alguma lanchonete, de alguma coisa. A gente tinha que ficar atento, não só lá, como vários pontos da cidade, pedir para a prefeitura fazer a fiscalização e multar mesmo, né? Não é a gente fingir que vê, denuncia, é se ver, anotar a placa, multar e dar consequência, né? Porque senão realmente fica ruim.
Com a palavra, Reginaldo Flauzino.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e aos que nos assistem através da internet. Eu queria aproveitar aqui que eu já tinha deixado anotado, também poder assinar essa moção de pesar, vereador Edson, em nome do Ricardo, né, da nossa companheira, da nossa amiga aqui, né, a Valéria Maida. E também conheço a família do Ricardo, a família da Valéria, né, que morreu de uma forma extremamente covarde e agressiva. Né, infelizmente, mais uma vítima da insegurança, da impunidade. Né, e essa é a certeza que nós temos. E também a família do ex-vereador Zé Márcio, também conhecido da gente. E eu gostaria de poder estar fazendo parte dessa moção e desejar tudo... meus sentimentos aí, sinceros sentimentos da família de vocês. Gostaria de parabenizar também ao movimento que foi realizado hoje na Praça Getúlio Vargas, envolvendo a PAI, a direção da PAI teve uma iniciativa muito bonita, né, a Nadir, onde foi realizado um protesto em uma das partes da praça, né, em um lado da praça, onde foi colocado cadeiras de roda nas vagas dos veículos, com o objetivo de inverter, né, na verdade, os lados. Na maioria das vezes, o deficiente físico, não só ele, mas os idosos, né, são lesados com aqueles motoristas, né, irresponsáveis, mal educados, inconscientes, que ocupam essas vagas, né, sem estar de forma legalizada, porque o deficiente, o idoso, eles precisam de um cartão que credencia eles a estar parados, estacionados nessas vagas. E a maioria das vezes a gente vê pessoas que não são deficientes, não são idosos, ocupando e tirando esse direito dessas pessoas. Infelizmente, isso é Brasil, né? Mas a real mesmo é Alfenas. Alfenas, uma das cidades mais mal educadas no trânsito que eu já vi. Eu acho que pode ser que tenha alguma igual, eu não sei, mas pior que Alfenas, eu acho que não existe. A falta de educação no trânsito aqui é muito grande. Às vezes eu chego em casa, tem dia que eu chego com a cabeça doendo, com o estômago doendo de ver a quantidade de pessoas querendo tirar vantagem no trânsito, resolvendo o seu problema e causando problema para o próximo. E muitas das vezes a gente vê com uma criança dentro do carro, né, acompanhado de uma criança, talvez o pai ou a mãe, algum parente, né, já dando mau exemplo, já ensinando... como se fazer errado. Às vezes a escola vai lá, faz um trabalho de conscientização, tem Semana do Trânsito, que é comemorar tudo. Aí, às vezes, o próprio pai ou a própria mãe vai lá e põe tudo a perder, né? O maior exemplo, o maior espelho, vai lá, para na vaga do deficiente, estaciona na vaga do idoso, estaciona no carga e descarga, estaciona no embarque e desembarque, né? Estaciona sobre a faixa de pedestres, estaciona a menos de 5 metros da esquina, obstruindo a visão dos motoristas no cruzamento ou a conversão dos outros motoristas, e vai lá resolver o seu problema, vai lá no banco fazer o seu serviço de banco, ou fazer qualquer outra coisa, ir no supermercado, fazer as suas compras, e os outros motoristas que se lasquem, me desculpe o termo, né? Então, Alfenas precisa melhorar muito. O cidadão alfenense, o motorista alfenense, precisa melhorar muito com relação a trânsito. Não só motoristas, mas pedestres também. Precisa ter essa consciência. A gente vê pedestres também abusando. Pedestres querendo atravessar no sinal verde para os carros. Trançando no meio dos veículos, enquanto a preferência é do motorista. Então, a gente precisa aprofundar muito nisso. E a gente precisa, primeiro, tentar nas escolas, com o trabalho de conscientização. Mas que os pais em casa dê continuidade nesses trabalhos e não estrague o trabalho. Então, precisa ter essa engrenagem, né, encaixada. Precisa funcionar essa engrenagem. Escola e família. Precisa caminhar junto. Certo? Então, fica aqui a minha mensagem. Hoje, o pessoal, né, de necessidades especiais, através da instituição APAI, direção, Nadir, parabenizar mais uma vez, fez o seu ato, mandando essa mensagem aos motoristas da cidade de Alfenas e os que vêm de passagem, para que respeitem as vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais. E eu estendo aos idosos também. É muito fácil querer ocupar, né, a vaga do deficiente lá, ou do idoso, mas querer viver a realidade de um deficiente, isso ninguém quer. Ninguém quer. Mas talvez, né, por ser responsável e ocupar a vaga de um deficiente, é o mesmo irresponsável que sai na estrada, na rodovia, ou, né, tomar uma rodovia, coloca 180, 200 km por hora no seu veículo, né, faz ultrapassagem em faixa contínua. É irresponsável dentro do município, na zona rural ou na rodovia, em qualquer lugar ele é irresponsável. Ele nasceu sem berço, sem cultura, sem educação. Então, ele comete infrações de trânsito em qualquer lugar que ele esteja. Talvez, quem sabe, né, a gente não torce contra ninguém, mas talvez numa imprudência dessa, se torne talvez um deficiente físico amanhã. E aí sim você vai ter que ocupar e vai ter o seu direito de ocupar a vaga do deficiente. Certo? Então fica aqui a mensagem para que você, né, coloque na sua cabeça e tenha consciência e respeito ao direito do próximo. Então, foi muito bacana lá, ficamos por parte de umas 3 horas, e o ano que vem iremos programar uma maior ainda. Iremos ocupar uma parte maior ainda da Praça Getúlio Vargas. E eu vou dar a ideia, inclusive, para a direção da APAI, para que nós possamos convidar idosos que são lesados, para que nós possamos convidar motoristas de caminhão que tentam descarregar na vaga de carga e descarga e as suas vagas estão ocupadas por carro de passeio. Para a gente, quem sabe, ocupar a praça inteira, para fazer essas pessoas sentir na pele de verdade e ter que parar o seu veículo 3 ruas para baixo da praça e caminhar a pé até o centro onde ela precisa, no comércio que ela precisa. As coisas precisam realmente funcionar dessa forma. Então, eu vou já sugerir essa ideia para eles. Queria também deixar aqui pedido para que seja olhado a questão da estrada de terra do São Tomé, tá? Porque tive informações, não fui lá, mas disse que está em péssimas condições determinados trechos nesse período de chuva, de se transitar, dificuldades estão tendo, os usuários daquela estrada. Então, para que seja tomado providência aí, o Xeta, que possa ir lá e olhar, verificar, se possível, cascalhar esses trechos para ajudar esses motoristas. É, parabenizar também o Executivo pelas obras e operações aí Tapa Buraco. Né? É, realmente, era um clamor da população alfenense. A gente, lógico, não cobrou, porque sabe que, né, no período de chuva fica inviável realizar, né, essas obras de tapa-buraco, que é dinheiro público desperdiçado. Mas agora começou, se eu não me engano, 4 equipes divididas pela cidade. Está muito adiantado o serviço, pessoal estendendo seus horários. Logo, logo a cidade está toda atendida com relação a isso. E também, não sei se é de conhecimento de outros vereadores, mas quero trazer o conhecimento principalmente da população com relação à questão do racionamento de combustível pelo município, tá? Já iniciou aí. Eu não sei como que vai ser a parte da educação, né, os transportes aí, viagens, essas coisas, mas eu acho que deva ter uma prioridade quanto a isso. Mas eu falo pela minha instituição, a Guarda Municipal, nós, infelizmente, já estamos com dificuldade com relação ao patrulhamento por falta, né, de combustível, ou seja, a economia de combustível já se iniciou. Tá? Hoje eu mesmo, transitando pela cidade, a moto deu reserva, fui pedir uma requisição, infelizmente, né, não foi possível. Mas eu espero que se resolva o mais rápido possível, né, mas é para dar uma satisfação, porque às vezes vão chamar, vão falar, oh, precisa ir em tal lugar, precisa resolver a guarda municipal e tal. Falo pela guarda. Combustível está sendo economizado. Muito obrigado, senhor presidente.
Wagner Cis de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu queria, hoje, eu só queria fazer uma colocação sobre a chegada do Papai Noel na praça, que, na minha opinião, e na opinião das pessoas que estavam ali presentes, foi a melhor da história. Nunca teve fogos de artifício na chegada do Papai Noel, silencioso, viu, padre? Teve barulho, não. Se prejudicou algum animal, faz se estivesse bem próximo. Se estivesse na rua de baixo, não tinha prejudicado, porque é silencioso. Aliás, no Facebook, que está aberto para todas as críticas, eu não vi nenhuma crítica com relação ao barulho dos fogos, e sim elogios. Só isso, presidente. Obrigado.
Adeus, Fernando.
Presidente. Pode falar. Presidente, aproveitando a fala do Frauzino aí, acontece o seguinte, ó, a Praça Getúlio Vargas já não tem aonde estacionar, tá? Eu tenho certeza, né, que as vagas dos deficientes físicos têm que ser respeitadas, mas uma coisa que eu não concordo, olha para você ver, aquelas lojas maiores e as lojas menores, você passa assim, está todas com faixa amarela, sendo que não tem parece que o caminhão vem uma vez por semana nessas lojas maiores que entregam os móveis, né, o outro. E depois acontece o seguinte, a igreja, nós temos aquele espaço lá da igreja, tudo bem, aquele espaço lá poderia ser usado, pelo menos, para os caminhão entrar lá, descarga ali e levar até a loja. E tirar aquela carga e descarga em frente às lojas. Porque senão vai chegar um ponto que não vai ter aonde estacionar. Né? Eu queria pedir à mesa que providenciasse para mim a certidão da Igreja Matriz. Eu quero saber qual que é a área dela, para ver o que eu posso fazer. Eu quero saber se aquela área toda lá é dela. Então, eu só vou saber através de certidões. Né? Porque nós precisamos mudar aquela praça ali também. Vai chegar um ponto, doutor Batata, que vai ser só faixa amarela. Qualquer lojinha, faixa amarela. Por quê? Faixa amarela deveria ser para farmácias, né? Então, isso aí eu não concordo também.
Tadeu, ele faz fazer um requerimento pedindo para a prefeitura para ela mandar para você. O Edinho?
Senhor presidente, viu, Tadeu? Eu já discordo de você no sentido, porque as empresas, como é que eles vão chegar a mercadoria nas lojas? As coisas pesadas, geladeira, eletrodoméstico. Eu discordo de Vossa Excelência, tipo assim, porque como é que as empresas vão fazer para descarregar?
Entendeu? O que o Tadeu quer dizer é que tem que ser agendado. Às vezes a vaga da carga fica lá ociosa. Até o caminhão vai vir uma vez por semana.
Não, mas aí é igual, inteiro. Mas é igual o Frauzino fala, aí os carros
param. Não é sofá dentro de carro, nem televisão, nem geladeira. É só de caminhão. Aqui a desculpa de carga e descarga para quem vai levar alguma coisa no carro é só quando tem o break free.
Senhor presidente. Senhor presidente. As vagas de carga e descarga. Você quer concluir?
Viu,
vereador, não, pode concluir.
Pode terminar, eu vou falar do esporte. Pode,
viu, vereador Edson? Um dia eu sentei lá, eu fiquei observando, passei e tal, tal, sabe claro que o caminhão chegou 4 horas da tarde em frente à loja americana. Aí eu fui lá, perguntei, ele falou, não, é geralmente esse horário. E o dia inteiro ficou lá, e precisando de vaga lá. Agora, se realmente, agora quem que faz a limpeza lá em frente à igreja? É a prefeitura? Então por que não pode fazer um estacionamento ali na frente? Então, por isso que eu quero essa certidão, para saber que, o que é da igreja lá. Se ela tem direito de impedir que seja estacionamento. Obrigado.
Presidente, essas vagas de carga e descarga são regulamentadas. Né, normalmente, ela tem os horários de funcionamento, né, para que seja, para que os caminhões estacionem e executem o serviço. Por exemplo, tem uma ali que a gente ficou do lado dela hoje, inclusive tem uma vaga de deficiente antes, que fica quase de frente à loja, à farmácia Bifarma, ali o João do Ouro, ela tem o horário lá, regulamentado, certinho. Né? Hoje, só no período da manhã, no período que eu estive presente lá, foram 3 ou 4, se eu não me engano, operações de carga e descarga lá. Então, não existe... Né, essa questão de falar, tal horário e ela vai ficar ociosa lá. Não tem isso. Só que naquele período, né, que está lá regulamentado, horário de carga e descarga, das 6 da manhã ao meio-dia, está lá. Depois do meio-dia, o carro de passeio pode chegar lá e estacionar, ele não vai ser autuado. É simples. Está lá, tem que ter horário. Não vai ficar lá, a Deus dará lá, com a vaga, né, o elefante branco lá parado. Das 6 às 18. Então, mas se fica das 6 às 18 é porque tem necessidade, o comércio tem necessidade de estar com aquele horário, gente.
Vereador,
não tem condições.
Lá, tem ponto, tem lugar de carga e descarga ali, é das 8... Das 8 às 11, foi das 12 às, acho que 16 ou 17.
Sim, inclusive tem as operações de carga e descarga que são feitas durante a noite. Tem também. Então, como é que você vai regulamentar, às vezes, a situação de uma loja que ela vai receber a carga dela de manhã, ou às vezes dá um imprevisto, vai receber à tarde? Então, se está das 8 às 18, justamente é para poder resguardar isso. Precisa fazer uns ajustes? Precisa fazer. E essas questões das vagas que estão pintadas, sinalizadas de amarelo, ao meu conhecimento na praça, é de farmácia, da loja Pernambucanas, Americana. No meu conhecimento. E Edmil, né? Agora o restante eu não sei. E a loja 100, que tem o cargo e descarga, que todos os dias chama a gente lá porque não consegue estacionar. Então, eu estou no dia a dia, eu vejo que, infelizmente, não tem outra alternativa.
O presidente.
Edinho, para encerrar.
É só porque eu esqueci, eu queria parabenizar o pessoal do esporte também, a galera que organizou o campeonato. Quinta-feira, assisti grandes jogos do esporte esportivo. Saí correndo, fui lá no SESI, assisti uma partida, uma excelente partida das meninas, que estão de parabéns, viu, presidente? Perderam para Bandeira do Sul, mas as atletas eram tudo de Posto de Caldas, mas fizeram um grande jogo, viu? Não deixando... Hoje, acho que se jogar de igual para igual, não sei quem ganha, viu? As meninas estão jogando muito, viu? Queria deixar os parabéns ao futebol feminino. Não,
só voltando à questão das vagas, e viu, Flauzino? E muitas vezes eu sou questionado, porque eu observo se o cidadão tem o cartão, tem um adesivo. Se não tiver, eu ligo para o 190 mesmo. E muitas das vezes eu sou questionado que eu não posso fazer isso. Ser vereador, você vai pedir voto, você vai perder voto. Você acredita nesse absurdo? Que a gente não pode lutar pelos direitos da gente? Que a gente não pode pedir que seja respeitado aquele local? Ó, vereador, você não pode fazer isso, não, você vai perder voto.
E eu que não posso também multar?
Presidente, é, queira ou não queira, acontece o seguinte, a nossa cidade aqui, muitas vagas, né, a faixa amarela, nada mais foi politicagem de vereador passado, pode ter algum vereador agora, entendeu? Então, é isso aí, ó. Qualquer botequinho aí tem faixa amarela na cidade inteira. Então, nada é indicação de vereador, é politicagem, acabou, é isso aí que tem que acabar com esse negócio aí. Obrigado.
Gostaria só de estar parabenizando o Pinheirense Futsal, mandar uma moção para eles, de 30 anos, e por ser o grande campeão da Copinha. Apresentações de proposições. Peço para o vereador Padre Valdemir, por gentileza, faça a leitura.
Projeto administrativo legislativo, projeto de decreto sem número 2018, autoria do vereador Décio Paulino, concede de honra ao mérito ao senhor Celino Francisco. Projeto legislativo 12/2018, autoria do vereador Fábio Marques Florencio, concede de honra ao mérito à senhora Rosária Aparecida Silva Nogueira. Projeto 13/2018, autoria do vereador Fábio Marques, concede de honra ao mérito ao senhor José Venâncio.
Leitura de parecer.
Parecer conjunto das comissões de Constituição, Legislação, Justiça, Ação Final, Orçamento, Finanças Públicas, seguinte projeto. Projeto 57, autoria do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei 4.227, de 10 de novembro de 2010, e da outras providências. O parecer da comissão é pela aprovação deste projeto. Projeto 61/2018, autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa as despesas do município de Alfenas para o exercício financeiro de 2019. O parecer da comissão, das comissões, é para aprovação desse projeto. O projeto 62, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 4.796, 29 de maio de 2018, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, também as comissões parecer favorável. A projeto de lei 63 de 2018, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 4.763, de 20 de dezembro de 2017, dispõe pelo plano plurianual do município de Alfenas, período 2018-2021, é parecer pela aprovação do projeto.
Inclusão na pauta, submita a deliberação do plenário. Inclusão na pauta do projeto de lei 60/2018, de autoria do Executivo Municipal, com tramitação em regime de urgência. Apresentado na reunião ordinária realizada em 26/11/2018, que altera a Lei Municipal 4.811, de 2 de outubro de 2018, que modificou a Lei número 2.484, de 19 de outubro de 93, que dispõe sobre parcelamento de solo do município e da outras providências. Está em discussão na pauta, a inclusão na pauta, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por todos. Solicito membros das comissões permanentes a possibilidade da emissão do parecer verbal do projeto de lei 60/2018. Comissão de Constituição e Justiça.
Pela tramitação, senhor presidente.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Orçamento.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Obras.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Pela tramitação.
Essas foram chamadas, hein? Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei 60/2018, de autoria do Executivo com tramitação de regime de urgência, que altera a Lei Municipal número 4.811, 2 de outubro de 2018, que modificou a lei Municipal 2.484, de 19 de outubro de 93, que dispõe sobre parcelamento de solo e da outras providências. Está em discussão o projeto. Em votação.
Senhor presidente, pois não, vou me abster da votação, presidente.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 10 votos. E uma abstenção, Décio Paulino. Passando a leitura, discussão e votação em único turno de pré-requerimentos e moções, solicito para o Valdemir, por gentileza, faça a leitura.
O requerimento 108/2018, autoria do vereador Edson Leles, que verifique junto ao setor de elaboração do projeto de lei, no intuito de encaminhar a nova legislação que se trata do direito à pessoa idosa, faça alterações se der no âmbito federal. Encaminho a minuta para o devido auxílio.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
O requerimento 109, vereadora Cátia Guatá, que o Executivo nos envia a respeito do zoológico municipal, as seguintes informações. Relação com nome e função de todos os servidores alocados no zoológico. Qual valor gasto com a folha de pagamento dos servidores no ano 2017 e 2018? Quais valores gastos para manutenção geral local 2017 e 2018?
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
O requerimento 110, autoria do vereador João Carlos, que informa essa casa os motivos que se deram para o fim do projeto Cantando na Feira, que se realizava na Feira do Livro do Bairro Pinheirinho, das 10 horas ao meio-dia, com os cantores de Alfenas da região.
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
João Carlos, terceiro.
Essa questão, a questão de apoio, principalmente a cultura, o movimento, então na feira lá do Pinheirinho, que é uma feira que está se tornando cada vez mais tradicional, acontecia esse show lá, o pessoal ia lá, cantava, alguns iam beber um suquinho e ficava alegre. E agora estou sentindo falta desses eventos lá. Então eu quero saber o porquê, o motivo que aconteceu. Então, esse requerimento nada mais é de esclarecimento para o pessoal que vive, gosta todo sábado da feira de música ao vivo.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento 111, autoria da vereadora Cátia Guatá, que sejam prestadas as seguintes informações a respeito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Qual o valor gasto com combustível 2017-2018? E segundo a ficha orçamentária de combustível com saldo inicial 1º de 2017 a 30 de 11 de 2018.
Está em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento 112, autoria da vereadora Cátia Guatá, que o chefe executivo apresente as seguintes informações sobre a Secretaria da Habitação. Quanto à quantidade comprada, respectivos valores no ano 2017 e 2018, referente telhas, saco cimento, tijolo, areia, pedra bita, madeira. E solicita ainda o controle de estoques, saídas e materiais e para onde foram destinados.
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Eu gostaria de reforçar esse requerimento, inclusive o meu par de partido lá, o senhor Domingos, havia feito um requerimento, viu, Cátia? Depois, quando a senhora tiver uma resposta, a gente trocar ideia, porque eu venho questionando aqui a questão do atendimento lá na Secretaria de Habitação. Quais os critérios que o senhor Braz, que é o secretário, está usando, né? A gente sabe qual a forma que ele aplica, não é isso? Tem notícia que lá está um verdadeiro partido lá dentro, já ali está fazendo as suas manobras, as suas ações, já foi denunciado para o prefeito não toma as atitudes dele, então vamos ver a consequência. Mas o que eu tenho, né, dentro desse requerimento da senhora, eu acredito que umas 10 pessoas me procuraram, né? Patato, como que eu faço para conseguir material para me reformar minha casa, para isso, para aquilo? Ó, a senhora tem que ir lá na Secretaria de Habitação, fica na antiga delegacia, lá funciona de 7 às 13 horas, e a senhora já leva os seus documentos, os seus motivos, né? E se cadastre lá. A pessoa foi lá, entrou nessa fila. Só que dessas 10 pessoas, né, que eu encaminhei lá, não tem intenção de dar carteirada nem nada, eu só faço a orientação. Nenhuma foi atendida, não tiveram resposta, não tiveram nada. Então, esse seu requerimento vai ser muito válido para ver onde que está aí nessa... Porque aí a pessoa me vê na rua, vai lá em casa, vem aqui, ô, Batata, mas eu fui lá já faz um ano e... Não, mas está em dificuldade, crise financeira, oh, mas eu estou vendo caminhãozinho lá da habitação, desce para baixo, desce sempre para cima, e puxa a teia, leva a teia, carrega, mas não atende lá as 10 pessoas que eu, né, que eu encaminhei, acredito que deve ter, né, deve ter vereador que deve ter encaminhado. Esse é o procedimento legal. Tudo que eu repeti aqui vai lá, mas infelizmente até o momento não foi nenhuma atendida, nem justificativa, nem porquê. A conversa é só lá para março, é só lá para abril, e a chuva já veio, já molhou, já
atrapalhou os montes e vai que o ano que vem vem chuva de novo.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção de congratulações 23/2018, prefeito pelo vereador Wagner Tarcísio de Moraes, aos varredores, agentes ambientais, agente de combate a endemias, agente de saúde e agente de limpeza urbana do município.
Está em discussão o requerimento. Em votação.
Moção.
A moção, aliás. Está aqui a discussão e votação do requerimento. É porque está aqui a discussão e votação do requerimento. Discussão e votação, a moção. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei 57/2018 de autoria do Executivo, que altera a lei 4.227, 10 de novembro de 2010 e da outras providências. Está em discussão o projeto.
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Inclusive, eu gostaria, nesse projeto aqui, atentar, né, para os demais colegas que tem um loteamento, não é isso? E aquela prestação de dar uma área lá dentro do loteamento ou um terreno fora, agora existe a possibilidade da compensação financeira e alguma obra. Não é isso? Então, abre-se um leque para todos os vereadores, né, ele tratar diretamente com o prefeito ou com quem seja. Às vezes, a pessoa está querendo fazer uma pequena obra no seu bairro, na cidade, no seu reduto político. Existe essa possibilidade, viu, Tadeu? Entendeu? Vamos supor, tem um loteamento lá, tem que dar 200 mil para a prefeitura. A prefeitura vai transformar isso em obras. De repente, né, você quer fazer um calçadão em determinado bairro, existe a possibilidade de uma limpeza de um campo. Eu acredito que um campo não, que um campo é caro, né? Mas que esteja num patamar razoável, existe essa possibilidade, viu, Fábio? De ser atendido os vereadores, viu, Tadeu? Quer dizer, inclusive eu acho uma excelente ideia do Lizinho, ele foi muito criativo com isso aí, logicamente que a lei permite, né? Mas vai haver essa possibilidade. Por exemplo, lá no Campos Elísio, lá onde tem aquele barranco lá, tem essa ideia, né, de gramar. É isso? Fazer um quiosque lá. Tem lá em frente à rodoviária, pode fazer uns quiosques lá junto, o que aquele trabalho que o rapaz faz. Aí por diante, né? Um parquinho, uma academia. Uma iluminação, viu, Dominguinho? Né, cabe uma iluminação de algum local que a pessoa esteja. Quer dizer, vamos ver se, né, aí o prefeito, né, atenda todos os vereadores nesse sentido, aí, inclusive, ajuda muito, ajuda nós, né, a colaborar com obras no município.
Senhor presidente.
Presidente. Fala.
O que o vereador está falando aí, tudo bem, o prefeito até ajeitou mais aqui, ajeita ali, só que nós temos que ter o cuidado, conforme eu já falei aqui, e um loteamento conforme está, vereador, para chegar até o loteamento, nós temos que ter uma avenida. Não é chegar, aproveitar a rua de bairro que está pronta há 10, 15, 20, 30 anos, aquela rua apenas 8 metros de largura, chegar naquela rua ali, para entrar no loteamento ali, o fluxo de carro vai ser muito grande depois que esse loteamento estiver todo ocupado. Como vai escoar esses carros? Então, sempre já bati na tecla isso aí, nós estamos na comissão de obras aqui, eu sei que as coisas nós temos que analisar bem isso aí. E está para resolver, o Rodolfo está para resolver isso aí com o loteamento, com a loteadora e o prefeito. Essa avenida ali, nesse loteamento, vereador, que estão fazendo no loteamento do Dr. Paulinho, ali, com a Avenida Henrique Melhor Garcia, até o loteamento tem que nascer uma avenida. Tem que ter uma avenida para escoar esses veículos depois desse loteamento cheio. Tiver todos os moradores ali ocupados, com todos os moradores que compraram seus lotes, construíram suas casas. E tem que ter saída, vai sair tudo numa rua de apenas 8 metros, 7 metros de largura, não tem cabimento. E tire também a liberdade das pessoas que moram já naquele bairro antigo, que não tem nada a ver um loteamento que está sendo construído novo e ligar naquele outro velho, sempre aproveitando, não tem condições. Então, eu gostaria que o prefeito tomasse cuidado. Tem loteamento aí já em execução com a justiça, na justiça, tem muita coisa errada. Então, nós temos que ter muita cautela com esses loteamentos que estão sendo construídos aqui nos últimos tempos. Toda a vida deu problema aqui em Alfenas, está sendo feito aqui na nossa cidade.
Senhor presidente, o vereador, a cidade, ela cresce em cima de um plano diretor, tá? Ela cresce em cima de um plano diretor. Agora, aquele pedaço de avenida lá que o senhor fala, até eu concordo com o senhor, né? Principalmente o seu irmão morando lá ao lado lá dela, né? Talvez é para beneficiar o seu irmão.
O plano diretor, nós tem mesmo.
Você entendeu? A ideia do senhor é boa. Eu fui lá com o senhor, não, o plano é boa, porque você sabe que quando eu quero falar, ninguém me toca a minha boca, não. A ideia do senhor é boa. Eu estive lá com o senhor, tá? O empresário ficou de fazer lá o que o senhor pediu. É só a prefeitura remover os postes. Tá? Agora o seu irmão vai ficar muito. Vai ficar satisfeito, senhor.
Eu não tenho nada
agora,
com o irmão.
Outra
eu tenho
coisa.
Uma lei. Ó, eu tenho nada com o irmão.
A outra coisa, doutor Batata.
Eu cumprir com a lei. Eu tô aqui para cumprir a lei.
Doutor Batata, o senhor disse lá, é uma ideia boa, né? É trocar a área em benfeitoria, certo? Eu sou a favor, desde que essa benfeitoria, ela já é. O proprietário já sabe qual a benfeitoria que ele vai fazer, a obra. É o proprietário que tem que fazer. Não pode é mandar o dinheiro para a prefeitura para ela fazer. Certo? Se for dessas condições, eu sou a favor. Aí o empresário, a prefeitura fala assim, ó, nós precisamos fazer esse passeio. Aí o empresário vai lá e faz o passeio. Agora mandar o dinheiro para a prefeitura e para ela fazer isso, eu não sou contra.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei 62/2018 de autoria do Executivo, que altera a lei 4.796, 29 de maio de 2018, a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Está em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei 63/2018 de autoria do Executivo, que altera a lei municipal 4.773, 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alfenas para o período 2018-21. Está em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Discussão e votação, segundo turno. Projeto de lei 61/2018 de autoria do Executivo, que estima a receita fixas e as despesas do município de Alfenas para o exercício financeiro 2019. Está em discussão o projeto.
Senhor presidente.
Em votação. Discussão.
Na sessão anterior, a gente parabenizamos, né, a nossa comissão, né, o DES, a comissão que, de justiça, pela elaboração, a de obras, a de orçamento. Agradecemos o nosso procurador, o Zé Ricardo, que ajudou, colaborou demais da conta. A vereadora Cátia disse, né, nós fizemos 90 emendas, né? Tá, mas aí não terminou, não, gente. Agora que está começando a nossa responsabilidade. Isso aí é para o orçamento de 2019. Agora que nós temos que fiscalizar aonde que esse dinheiro vai ser aplicado. Agora que começou o nosso trabalho. Né? Nós agradecemos, soltamos fogos, né, que não fazem barulho, festejamos aqui, mas agora que inicia a nossa função. É fiscalizar onde o prefeito vai pôr esse dinheiro. São 270 milhões. Vamos fazer uma projeção para 4 anos disso aí, dá 1 bilhão e 300. É muito dinheiro. Se todo ano repetir nessa faixa, viu, Tadeu? É mais de 1 bilhão. E isso aí... Oi, padre. O Maurício... Agora não é 500 bois, você dá uns 800 bois por dia. É muito dinheiro, gente. Então, agora que está iniciando a nossa. Inclusive, isso aí dá processo, né? O prefeito não é obrigado a tudo que está nesse plano, né? Às vezes ele não consegue cumprir. Não existe obrigação dele cumprir aquilo ali. Mas se não tiver no plano, ele não pode inventar, não. A diferença é essa. Entendeu? Existe um plano. 270 milhões. 2019. Se ele não cumprir aquilo ali, porque o dinheiro não deu, não arrecadou, as coisas, tudo bem. Mas ele não pode criar uma despesa que não esteja ali, desde que, né, que não se faça a mudança no orçamento, né? Chama suplementação, não é isso, Zé Ricardo? Aí que se faça a suplementação, ele pode. Se ele inventar alguma coisa ali que não tem de fazer sem ordem da casa, né? CPI nele. Então, só para alertar, né, a gente aplaudiu, está muito bonito, mas agora que está começando a nossa responsabilidade.
Senhor presidente.
Pois não, Despolino.
Só uma correção. Aquele projeto que a gente estava discutindo, o 57, na realidade, o projeto 57 é que altera a lei de doação. É o do posto de gasolina que vai ser construído na Link Vestim. Tá? O outro projeto que o vereador Batata está discutindo é o projeto que foi em regime de urgência, que nós já votamos e aprovamos. Então, esse projeto 57 é quem está alterando a lei, certo? 4227 de 2010, que é o do posto de gasolina lá, Batata, perto da Vila Promessa.
Então,
só o senhor presidente.
Viu, senhor presidente, colegas vereadores, eu estava em diligência, né? Eu não participei, até fiquei até surpreso da rapidez que o toque de caixa que se deu para esse projeto, né? Fiquei até surpreso, mas como eu não estava, eu como relator não vou assinar, né? Mas me foi explicado. E levar então essa boa notícia lá para o Campos Elíseos, para a Zona Norte, né? Que vai ser construído um posto de gasolina lá na próxima a Vila Promessa. Mas então eu quero retificar, né? Eu fiz essa confusão aqui a respeito da doação, né, dessa. E então isso aí trata-se de uma notícia boa, né? Que nós vamos então levar lá para a região lá da Zona Norte, que vai ser construído um posto de gasolina lá.
Senhor presidente, a respeito desse projeto ainda é o seguinte, como o doutor Batata não estava, tá? E final de ano já, e o pessoal nos procurou.
Fazia tempo que estava na comissão do
Sim, Brasil. Então, eles queriam, na realidade, já começar a construir. E se esperar o projeto mais um ano, mais terminar o mandato, começar o outro período, ia ser aprovado o quê? Lá para final de janeiro, começo de fevereiro. E o pessoal, os engenheiros, estiveram aqui, explicaram direitinho. Eu, preocupado com o doutor Batata, falou que não, talvez não daria na avenida o terreno, né, doutor Batata? Não sabia qual terreno. Eu fui pessoalmente lá, eu fui sozinho. E eu vi o terreno, que o Fausto me passou o mapa do terreno, eu estive lá. E quando foi na quinta-feira, eu cheguei aqui na Câmara, estava aqui o vereador Fábio.
Tadeu.
O vereador Tadeu, o doutor Zé Ricardo, o procurador. Tinha mais alguém que chegou na hora.
O Edson.
E ele estava explicando, mostrando como ia ser o posto, quantos que emprego que ia gerar, que eu falei que é da região, o doutor Batata, ele estava preocupado com aquilo lá, né, porque não sabia onde ia ser colocado. Eles explicaram quanto que eles vão gastar, quantos emprego vai gerar, vai pegar o pessoal da região, doutor Batata, tá? Vossa Excelência não estava aqui, nós tentamos ligar para Vossa Excelência, daqui da Câmara não conseguimos no dia, você estava no curso em Belo Horizonte, e nós achamos, já dava quórum na comissão, nós achamos que por bem da cidade, por bem do bairro, a gente poderia votar e aprovar esse projeto que está sendo aprovado hoje, fazer o parecer.
Inclusive, eu também isso. Não estava presente, né? Não pude, por questões de trabalho, mas confio nos senhores.
Mas foi isso que a gente tentou fazer da melhor maneira possível. A maior lisura não foi a toque de caixa, não, viu, vereador?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Considerações finais. Deixa vedado já o retorno da palavra.
Senhor presidente.
Pois não, João Carlos
III. Só parabenizar o 10, né, 10? Palmeirão campeão. Né? Parabéns, viu? E eu gostaria de convidar todos para um almoço beneficente no Paineiras, domingo, a partir das 12 horas. Só isso, presidente.
Boa noite a todos. Desejo uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Encerrado mais uma reunião.